Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre o tema histórico da semana, a independência do país. Em que contexto político o Brasil se separou de Portugal? Antes de apresentar nossa entrevistada, que tal ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
O processo rumo à independência começou com a chegada da família real ao Brasil, no início de 1808. Enquanto as tropas de Napoleão ocupavam Portugal, Dom João VI, na época ainda príncipe regente, transferiu a sede da monarquia para o Rio de Janeiro. Com isso, o Brasil foi ganhando peso político, protagonismo, e em 1815 foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Assim, as terras brasileiras deixaram de ser uma simples colônia para integrar o reino. Mas os portugueses do outro lado do Atlântico não estavam gostando dessa autonomia brasileira. Uma revolução constitucional estourou na cidade do Porto em 1820. As cortes portuguesas determinaram o retorno de Dom João e tentaram restringir a importância política do Brasil. Em 1822, ordenaram medidas que deixariam os brasileiros submissos politicamente a Portugal. O príncipe Pedro de Alcântara, que havia ficado no Brasil e era chamado de rapazinho pelos membros das cortes portuguesas, decidiu dar um basta à situação. Não obedeceu à determinação de voltar a Lisboa, fazendo entrar para a história o dia do fico em 9 de janeiro de 1822. E conseguiu o apoio das elites de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para proclamar a independência do país em 7 de setembro do mesmo ano.
E para nosso programa sobre a independência do Brasil, eu convidei para conversar com a gente a historiadora Lúcia Bastos, professora titular de História Moderna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora do CNPq. Lúcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do Na Trilha da História.
Obrigada, eu que agradeço o convite e um prazer estar com vocês.
Então, Lúcia, eu queria começar a nossa história, não na independência, um pouquinho antes, falando sobre a vinda da família real para o Brasil. No início de 1808, a monarquia portuguesa foi transferida para cá, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, né? Como é que esse fato influenciaria no ganho de autonomia do Brasil e na nossa futura independência em 1822?
Bom, sem dúvida alguma, a vinda da família real para o Brasil, que hoje nós não aceitamos mais como uma fuga, porque essa proposta de estabelecer o império, né, a cabeça do império no Brasil, uma proposta antiga do Império Português, não foi alguma coisa que não era programada, né, tanto que da noite para o dia, em novembro de 1807, eles se organizaram e arrumaram as malas para vir para o Brasil. Então já foi
foi uma estratégia, então.
Já era uma estratégia e, sem dúvida, quer dizer, isso foi um marco muito importante para o processo de independência, se nós compararmos com as demais colônias, né, hispânicas aqui da América. No caso brasileiro, nós tivemos a transposição da família, toda uma estruturação realmente de um império aqui no Brasil. E, de uma certa maneira, o Brasil passou a ser a cabeça desse império português. Tanto que o grande lamento dos portugueses era que o Brasil de colônia passou a ser metrópole e Portugal de metrópole passou a ser colônia. Então, desse modo, quer dizer, 1808 ele é importante porque ele traz uma estrutura administrativa, governativa para o país. Ele permite também que a monarquia não fosse uma ideia, quer dizer, uma perspectiva abandonada pelos luso-brasileiros. Ela, de uma certa maneira, se enraizou no país. E com isso também vai explicar, de uma certa forma, por que na nossa independência a monarquia e não a república, como as demais colônias hispânicas. Por outro lado também, Dom João permaneceu aqui até 1821. E nós tivemos determinadas questões externas, como o Congresso de Viena em 1815, que levou à necessidade de dar reformulação do status do Brasil no interior desse Império Português. Em 1815, nós oficialmente deixamos de ser uma colônia, nós passamos à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então, quer dizer, o Brasil, muito entre aspas, porque a gente já vai ver quando falar sobre a independência, não existia um Brasil configurado, mas a parte americana desse império, ela começou a tomar pé da sua possibilidade de autonomia, ou pelo menos de não subordinação como colônia a Portugal. Não estou colocando que nós já estamos pensando numa separação, não é isso, tá? Mas de alguma maneira, a possibilidade de uma monarquia onde você tivesse dois reinos, Brasil e Portugal, né? Então, sem dúvida alguma, se não fosse 1808, isso já foi abordado por um historiador, José Murilo de Carvalho, provavelmente o Brasil, mais à frente, ele se fragmentaria em vários estados, da mesma maneira como a América Hispânica se fragmentou também em vários estados. Quer dizer, essa vinda da família, ela também permitiu a manutenção dessa unidade territorial que nós tivemos quando da independência, a partir de 1822.
Perfeito. Lúcia, eu vou interromper um pouquinho nossa conversa para apresentar a primeira música do Na Trilha da História de hoje. Nós vamos ouvir História da Liberdade no Brasil, que foi o samba enredo do Salgueiro, do Carnaval Carioca, de 1967. A letra vai fazer referência a várias lutas pela liberdade, desde as revoluções na época do Brasil Colônia, às comunidades quilombola, chegando à independência do Brasil. Vamos ouvi-la na interpretação de Martinho da Vila.
Quem por acaso folhear a história do Brasil, verá um povo cheio de esperança desde criança, lutando pra ser livre varonil. Do nobre Amadeu Ribeira, o homem que não quis ser rei, a Manuel Pubequimão, que no Maranhão fez aquilo tudo que ele fez. Nos Palmares Zumbi, um grande herói, chefia o povo a lutar só para um dia alcançar liberdade. Quem não se lembra do combate aos Imbuabás e da chacina dos Mascates? O amor que identifica o herói de Vila Rica. Na Bahia são os alfaiates que escrevem com destemor, com sangue, suor e dor, a mensagem que encerra o destino de um bom menino. Tiradentes, o herói confidente, confidente, Domingo José Martins, abraça o mesmo ideal. E veio o pico triunfal, contrariando toda a corte em Portugal. Era a liberdade que crescia, engatinhando a cada dia, até que o nosso imperador a independência proclamou.
Frei Caneca, mais um bravo que partiu. Em seguida veio 7 de abril. No dia 13 de maio, negro deixou de ter senhor. Graças à princesa Isabel, abolindo com a lealdade o cativeiro tão cruel.
Liberdade, liberdade afinal, Teodoro afinou, está chegando a hora. E assim, quando a aurora raiou, cortejando a república, o povo aclamou.
Obrigado, bateria.
Nós ouvimos História da Liberdade no Brasil, na voz de Martinho da Vila. Hoje, no Na Trilha da História, nós temos como convidada a historiadora Lúcia Bastos.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Independência do Brasil.
Próximo capítulo, Lúcia, para a gente entender esse contexto em que se deu a independência do Brasil, é a Revolução do Porto, em Portugal, em 1820, né? O que, que foi essa revolução? Qual foi o motivo dessa revolução?
Bem, em 1820, essa revolução no Porto, ela tinha um caráter essencialmente de uma revolução constitucionalista e liberal contra uma forma de governo absolutista, onde o soberano detinha todos os poderes, quer dizer, ele não partilhava os poderes, como hoje nós temos poder executivo, legislativo, judiciário, não, todos esses poderes estavam concentrados nas mãos do rei.
E a Constituição daria um certo freio e concederia direitos
então,
à população, né?
Quer dizer, o que você teria? 1820 é uma revolução organizada por advogados, por militares, de formação liberal e que pretendiam instaurar a monarquia, não pretendia destituir o soberano, Dom João, que aí ele já é o rei, né? Ele foi aclamado rei do Império em 1818. Então você teria a monarquia, mas uma monarquia constitucional, com uma divisão dos três poderes, muito pautada a um princípio, a determinadas práticas de governo que você já tinha na Inglaterra desde o final do século XVII. Então, quer dizer, a Revolução do Porto, ela era uma revolução liberal e constitucional, né? E daí chamar cortes, né? As cortes seriam como a Assembleia de hoje, né? O Parlamento de hoje, onde você teria a presença de deputados portugueses e que depois incluiu também o chamamento de deputados tanto do Brasil como de outras colônias portuguesas, como o caso de Angola. E era algo inédito porque pela primeira vez você teria eleições para deputados, para as cortes dentro do Império Português. E essas eleições aconteceram não só em Portugal, como também aconteceram aqui no Brasil.
E os portugueses por lá também já estavam bastante chateados com a família real vivendo tanto tempo no Brasil, né?
Sim, quer dizer, havia um certo descontentamento por parte desse grupo em relação a essa inversão de papéis em que o Rio de Janeiro era a nova Lisboa, uhum. Né, era a nova sede da metrópole, e Portugal estava abandonado, com uma série de problemas econômicos, financeiros, entregue a uma regência, né, do reino, formada por portugueses, mas que se sentiam órfãos do seu rei. Então essa era também uma maneira de tentar levar o soberano para Portugal, o que acabou dando certo, embora depois de muitas discussões, havia uma tendência de dois ministros de Dom João, um era o Tomás de Vilanova, Portugal, que acreditava que se devia manter Dom João aqui e mandar para Portugal Dom Pedro. Era uma maneira de preservar esse governo absolutista do antigo regime no Brasil e deixar Portugal, digamos, de lado. E havia outra proposta, que era de Palmela, que vai ser o ministro, o novo ministro da guerra, que era que Dom João deveria ir para Portugal para enfrentar as cortes, antecipando uma carta constitucional, ao invés de ter imposta uma constituição saída das cortes. Uhum. Né? Mas venceu a ideia de que Dom João é que deveria ir voltar para Portugal, que ele vai fazer em abril de 1821, as cortes já estão reunidas e realmente a situação de Dom João, pelo menos até 1823 em Portugal, é uma situação bastante delicada, quer dizer, ele perde, né, todos os seus, digamos, direitos de um soberano do antigo regime e, segundo, né, a visão de época, ele vai ficar refém dessas cortes portuguesas.
Você está citando, você está falando sobre as cortes portuguesas, mas eram cortes, uma instituição, digamos assim, que não era convocada há muito tempo, né?
Sim,
em Portugal. O que são as cortes?
Essas cortes, elas originariamente vem de uma tradição que a gente sabe que hoje ela não existe, das chamadas cortes de Lamego, mas as cortes significavam a reunião dos três estados, né? O primeiro estado, que era a nobreza, o segundo, o clero, o terceiro estado, que seria o resto, né? Mas em verdade seriam elementos da burguesia. Mas ela não era convocada realmente desde o século XVIII, elas já não eram mais convocadas. Então, a grande diferença é que as cortes antigas, elas eram uma espécie de cortes consultivas. Quando o rei tinha algum problema, ele podia consultar, convocar e consultar essas cortes. Agora não, essas cortes são deliberativas, são elas que deliberam e vão fazer uma
constituição. Elas ganharam poder, né?
Elas têm o poder. Só um dado, quer dizer, vai haver uma outra política em relação ao Brasil, que não é uma política de recolonizar o Brasil, mas é uma política de diminuir os direitos que o Brasil tinha. Poderíamos dizer que era uma tentativa de submissão do Brasil em termos políticos. Uhum. Em termos econômicos, isso já não era mais possível, porque o Brasil já comerciava com a Inglaterra, o Brasil já comerciava com outros países, você não tinha mais aquela ideia do pacto colonial que era característico da metrópole e da colônia.
E depois de 10 anos com uma certa autonomia, eles não iam querer voltar atrás também,
né? Era muito difícil voltar atrás. Então, o que as cortes vão tentar é fazer com que o Brasil se tornasse uma província do Império Português. E com isso ele perderia uma série de direitos políticos que ele havia adquirido e que seria muito difícil você, como você tentasse voltar, né, o ponteiro do relógio para trás, e que tudo ia acontecer muito bem, o que realmente não aconteceu.
Pois é, e no Brasil fica Pedro de Alcântara, que ia se tornar Dom Pedro I, né? Para introduzir essa história, a gente vai ouvir mais uma música. Vamos ouvir Independência, um império para Dom Pedro I, que faz parte do álbum Cabanagem, Canções de Amor, Guerra e Paz, de autoria do compositor e músico paraense Salomão Habib e do compositor Valdecir Palhares. Vamos conferir.
João VI foi um rei muito esperto e astuto. Sua artimanha eu não sei, foi um plano absoluto. O povo brasileiro sentiu quando o rei retornou de forma legal, deixando seu filho no Brasil, regendo em prol de Portugal. Disse ao filho: vem aqui, Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que me hás de respeitar. Que para alguns desses aventureiros, portugueses e estrangeiros, ou brasileiros, bajuladores políticos da corte do Rio de Janeiro. Disse ao filho: vem aqui, Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que me age respeitar. E para alguns desses aventureiros, portugueses e estrangeiros, ou brasileiros, bajuladores políticos da corte do Rio de Janeiro.
Nós ouvimos A Independência, o Império para Dom Pedro I, de Salomão Habib e Valdecir Palhares. Este é o Na Trilha da História e hoje nossa convidada é a historiadora Lúcia Bastos.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Independência do Brasil.
Então, Lúcia, antes a gente estava falando sobre as cortes portuguesas e a volta de Dom João VI para Portugal. E, enquanto isso, no Brasil, o príncipe Pedro de Alcântara estava bem zangado ali com a forma como as cortes se referiam a ele. Ele também começou a sentir uma certa rusga ali de Portugal, uma falta de confiança ou um desmerecimento de Portugal em relação a ele.
A situação de Dom Pedro ficou bastante fragilizada, porque mesmo no, digamos, aqui no território americano, você tinha uma certa desconfiança do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro se transformara, no período de Dom João, na nova capital que dominava todos os outros. Quer dizer, o Rio de Janeiro era como se fosse uma metrópole em relação às outras cidades brasileiras, né? Então, o que que acontece? De um lado, internamente, especialmente as províncias do norte e do nordeste, elas não reconheceram esse poder de Dom Pedro como regente do Brasil. Uhum. Né? De outro lado, você tinha um sul, né? Sudeste, melhor dizendo, São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, um pouco, o Rio Grande do Sul, que de alguma forma se mantiveram ligados, apoiando a política de Dom Pedro. Né? Então você tem primeiro uma divisão interna, né, dentro do próprio Brasil. E segundo, você tem os problemas de Dom Pedro com relação às cortes. À medida que, quer dizer, Dom João deixou como regente, isso funcionaria enquanto você não tivesse estabelecido uma constituição e toda uma estrutura de poder nova resultante dessa Revolução de 1820. Então, o que começa a acontecer é que, a cada medida que as cortes tomavam para limitar esse poder do Brasil, você começava a ter uma espécie de reação aqui no Brasil contra essas medidas das cortes. E a gente não deve esquecer, naquele momento, as notícias para chegar de um lado ou de outro, elas levavam 3 meses, quer dizer, 3 meses para chegar lá, depois tomou uma decisão, mas 3 meses para voltar, a coisa já tinha mudado inteiramente. Né? Uhum. Né?
A notícia então, já estava velha, né?
Pois é. E essas, e você vai ter também um problema que as cortes começam, então, a adotar medidas de restrição a Dom Pedro. Uma dessas primeiras medidas são de setembro de 1821, em que todos os órgãos administrativos que foram implementados aqui, eles seriam extinguidos, porque não fazia sentido que você tinha aqui e tinha em Portugal. Se agora o rei voltava para Portugal, aqui não precisava mais ter. E que Dom Pedro deveria também voltar a Portugal, voltar à Europa, melhor dizendo, para fazer uma viagem, para se aperfeiçoar enquanto futuro rei de Portugal. E dessa situação, quer dizer, quando essas notícias chegam aqui em dezembro de 1821, você vai ter uma reação grande do Sudeste.
Sudeste, Minas Gerais, São Paulo.
Minas Gerais, São Paulo, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, que se colocaram contra essas medidas. E você vai ter um manifesto, né, em que se pedia que Dom Pedro continuasse no Brasil, sob o medo de que a sua saída levaria a um processo de esfacelamento e de independência em relação a Portugal.
É aí que a gente vai chegar no dia do fico, então.
Vamos chegar no dia do fico. Mas, no entanto, o Norte e o Nordeste estão plenamente afinados com Portugal, com as propostas de Portugal. Por quê? Se você pensar o Pará, o Maranhão, a Bahia, um pouco de Pernambuco, eram capitanias, né, que depois vão se transformar em províncias, que economicamente elas estavam muito mais ligadas a Portugal do que ao Rio de Janeiro. Então interessava para eles, em termos econômicos, estarem ligados a Portugal e não ao Rio de Janeiro. Tanto que eles não mandam mais nenhum imposto que antigamente se mandava para o Rio de Janeiro quando a corte estava aqui. Tá? Quer dizer, você cessa de mandar recursos econômicos para o Rio porque você não reconhece mais Dom Pedro. Agora, por outro lado, você tem um manifesto dos paulistas que vai encontrar adesão de Minas, você vai ter uma outra elaboração aqui no Rio de Janeiro, eram elementos que atuavam no Senado da Câmara, e esses indivíduos vão fazer um grande manifesto pedindo que Dom Pedro permaneça no Brasil.
E ele, né? Como é que ele encara isso, assim, num primeiro momento?
Quer dizer, o Dom Pedro, pouco tempo antes, ele tinha escrito uma carta em que ele pedia para o pai dispensá-lo do serviço de ser um príncipe regente, porque seu poder estava totalmente anulado, ele nada mais era do que, digamos, um capitão general da província do Rio de Janeiro, que era como a gente chamava os antigos dirigentes das capitanias, né, e das províncias. Quando você tem esse manifesto e que se aguarda uma resposta de Dom Pedro, hoje você sabe que foram duas as respostas. A primeira, ele titubeia um pouco, ele diz que vai ver o que é o melhor para o país, para o Brasil, mas logo depois, no dia seguinte, você tem aquela célebre frase, né, que ficou na história, como é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico.
Né? E foi essa frase mesmo?
Quer dizer, a segunda frase foi. Mas ele não tinha ainda aí nenhuma ideia de que ele ia ficar para fazer a independência, tá?
Agora, você falou um pouquinho de Dom João VI. Tem uma carta anterior em que o Dom Pedro se refere a uma conversa que os dois tiveram em relação a uma possível separação e que Dom João teria dado a entender que se fosse para alguém fazer a independência, que seja Dom Pedro, né?
Se o Brasil se separar, antes seja para ti, que age-me de respeitado, que para algum desses aventureiros.
Ou seja, já estava ali formada a situação,
não,
né?
Não, quer dizer, é lógico que se sabia que as colônias, o sistema colonial seria um sistema que, de uma certa maneira, ele estava num processo de desintegração. Mas, no entanto, o que existia era a ideia de você manter uma unidade, tá? Quer dizer, alguns, em 22, vão ser contra essa unidade de Brasil e Portugal. Mas o próprio José Bonifácio, que é o patriarca da independência, até o manifesto de 6 de agosto, ele não vai falar em independência, ele vai falar dos nossos povos irmãos, que o Brasil consegue autonomia, que é uma coisa, mas não decreta uma separação total de Portugal. E se a gente for pensar, você tinha muito a ideia que o herdeiro de Dom João era Dom Pedro. E quando Dom João morresse, quem iria assumir também o governo em Portugal, né,
seria
mesmo que a gente separasse, seria Dom Pedro, e você poderia ter novamente a reunião das coroas, o que não aconteceu, mas...
Mas era uma possibilidade que era
pois
pensada.
Pois é, quer dizer, houve mantendo Dom Pedro aqui, mais tarde ele seria também o rei de Portugal. E esse era o problema, quer dizer, para as cortes, quando Dom Pedro começou a não aceitar as imposições da corte, você começa a acirrar as tensões a partir de julho de 22, quer dizer, você está percebendo essa possibilidade de uma separação, né? Mas as cortes aí começam a atacar Dom Pedro, dizendo que ele era um rapazinho
rapazinho,
insolente.
Né?
Um rapazinho insolente, né? Que ousava se colocar contra o poder das cortes. E isso era muito importante, porque ele sendo herdeiro de Dom João, quando ele assumisse o poder, ele iria governar como um rei absolutista e não como um rei constitucional, porque ele estava se colocando contra o poder constitucional das cortes.
Tá certo. Lúcia, já que a gente está falando desse dia do fico, em que o rapazinho insolente, né, disse que ficava no Brasil de qualquer jeito, vamos ouvir Dia do Fico, o samba enredo da Beija-Flor do Carnaval Carioca de 1962. Aqui no Na Trilha da História, vamos ouvi-la na interpretação de Paulinho Mosca. Essa versão da música faz parte de um álbum muito bacana que se chama Aula de Samba. São sambas em enredo sobre episódios da história do Brasil regravados por grandes artistas da música popular brasileira. Então vamos ouvir Dia do Fico com Paulinho Mosca.
Beija-Flor 1962, Mestre Cabana, caneta e papel na mão. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, isso aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822, data que o brasileiro jamais esqueceu. Data bonita e palavras benditas que todo o povo aplaudiu, preconizando Dom Pedro I, o grande defensor perpétuo do Brasil. Foi uma data de glória exuberante em nossa história, esta marcante vitória deste povo varonil. Também exaltamos agora homens que lutaram pelo fico no Brasil: José Clemente Pereira e José Bonifácio, que entregaram no palácio a petição, rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação, rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação. Como é para o bem, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, isso aconteceu. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, isso aconteceu. No dia 9 de janeiro de 1822,
data que o brasileiro jamais esqueceu. Data bonita e palavras benditas que todo o povo aplaudiu, preconizando Dom Pedro I, o grande defensor perpétuo do Brasil. Foi uma data de glória exuberante em nossa história, esta marcante vitória deste povo varonil. Também exaltamos agora homens que lutaram pelo fico no Brasil: José Clemente Pereira e José Bonifácio, que entregaram no palácio a petição, rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação. Rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação. Rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação.
Nós ouvimos Dia do Fico, na voz de Paulinho Mosca. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nós estamos conversando com a historiadora Lúcia Bastos sobre a independência do Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Independência do Brasil.
Bom, Lúcia, chegamos na independência mesmo, né? Nas semanas que antecederam a esse grito da independência. Mas qual que era o contexto? Dom Pedro I estava ali viajando pelo sudeste do Brasil, né? Nessas semanas anteriores.
É, o que acontece é que justamente você tem, quer dizer, um sudeste que começa, digamos, a se convulsionar num sentido de separação de Portugal. Você tem, 1º de agosto de 1822, um decreto de Dom Pedro que proíbe que qualquer armada portuguesa desembarcasse no Brasil sem a sua autorização.
Então, Dom Pedro contra-ataca ali, né?
Pois também. É, e aí você vai ter quando essa notícia chega a Portugal, você vai ter uma reação muito grande. No 6 de agosto você tem dois manifestos, um manifesto das Nações Amigas e um escrito por José Bonifácio, outro escrito pelo Gonçalves Ledo, em que você, de uma certa maneira, para alguns homens de época, ali você estava reconhecendo já a separação do Brasil de Portugal. O que vai acontecer é que você tem problemas na região das Minas Gerais e problemas em São Paulo, tá? E não podemos esquecer que eram duas regiões que eram sustentáculos de Dom Pedro. Então, Dom Pedro faz uma viagem a Minas para tentar pacificar, e ele vai fazer uma viagem a São Paulo, porque também você estava tendo confrontos entre grupos que estavam alinhados a José Bonifácio, a outros grupos políticos. Não é que fossem contrários à independência, mas eles viam, quer dizer, de alguma maneira eles começavam a contestar um poder muito grande do José Bonifácio, já que ele era ministro desde janeiro de 1822. E Dom Pedro, quando vai para São Paulo, ele deixa como regente, como uma espécie de regente, né, já que ele era o regente ainda, a sua mulher, a princesa Leopoldina, que vai governar junto com o José Bonifácio.
Que era o grande conselheiro ali.
Que era o grande conselheiro.
Né?
E aí você tem as cartas finais, como, quer dizer, você vai exigir a volta imediata de Dom Pedro.
As cartas finais da corte, né?
Da
chegam.
Corte, quer dizer, você vai exigir que Dom Pedro regresse imediatamente, que cessem todos esses tribunais, quer dizer, todos esses órgãos, que acabassem. E um dos pontos mais importantes é que aqueles que haviam escrito as representações em São Paulo, que inclusive criticavam as cortes, aí estava presente também o próprio José Bonifácio, que essas pessoas deviam ser julgadas e condenadas como tendo cometido, digamos, um crime contra a lesa majestade, quer dizer, um crime contra Dom João, porque eles estavam se rebelando contra o soberano e também contra as cortes. E aí se diz que Dom Pedro teria, né, no meio do caminho, já retornando para o Rio de Janeiro, ele teria recebido as cartas e aí ele teria gritado independência ou morte.
Tem, né, um filme, Lúcia, lá da década de 70, que o Tarcísio Meira é o Dom Pedro
Meira
e tal.
Que é o Dom Pedro, é.
E aí ele, né, uma coisa toda cheia de pompa.
As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte!
Independência ou morte!
Independência
ou morte! Grita, pega a espada, independência ou morte! É verdade ou não é?
Pois é, nós não podemos saber se é verdade ou se não é. Você tem alguns relatos, mas são relatos criados a posteriori. Mas o que a gente pode observar é que os jornais do Rio de Janeiro, desse momento, nenhum deles vai falar sobre o grito do Ipiranga. Apenas um jornal, que é o Espelho, que vai fazer uma pequena notícia. Ora, o que a gente pode, pelo menos, inferir é que se realmente ali fosse o grande momento de ruptura, seria, logicamente, até com um pouco de atraso por causa das comunicações, mas seria noticiado nos jornais. Você já tinha, pelo menos, mais de 15 jornais no Rio de Janeiro, você tinha jornais em Pernambuco, você tinha jornais no Pará, no Maranhão. Você iria noticiar aquilo como um grande evento, uhum. né? E isso não foi noticiado, tá? Quer dizer, isso não foi comentado.
E que conclusão que a gente pode chegar com isso?
E tem mais um dado importante, é que o 7 de setembro ele só vai ser considerado como dia de gala. Dia de gala seria o que a gente consideraria o nosso feriado, né? O dia festivo. Ele só vai ser instituído um ano depois. E aí, quando você tem o retorno de Dom Pedro, você começa, ainda no mês de setembro, a imaginar que já há uma separação, mas você tem que oficializar essa separação. Ou seja, a gente mostra que o independência ou morte pode até ter existido, mas não foi considerado como a oficialização da separação. Qual é essa data? É o 12 de outubro, quando Dom Pedro vai ser aclamado o primeiro imperador do Brasil. E todos os documentos que vão ser escritos a partir de 12 de outubro, eles começam a aparecer ano 1 da independência. Né? Mas o 12 de outubro, ele foi muito imaginado, há uma grande festa da aclamação do imperador, onde você tem uma participação da sociedade, há uma participação popular, tá? E você vai ter a coroação de Dom Pedro em 1º de dezembro.
Mas voltando ao dia 7 de setembro, existiam testemunhas, né? O que essas testemunhas deixaram pra gente? Ele falou realmente independência ou morte? Teve aquela pompa e circunstância? Ou como é que estava a situação?
Dizem que ele, ao ler as cartas, ele...
As cartas foram enviadas também por...
muito, que digamos, com um temperamento muito forte, que ele teria realmente falado independência ou morte. Mas muitos desses relatos são feitos depois, não são feitos...
Naquele momento.
Naquele momento, tá? Como você tem também... Há quadros distintos que vão ser pintados posteriormente, meados do século XIX, outro no final do século XIX. No último, você vai mostrar toda aquela pompa, Dom Pedro em cima de um cavalo branco, cheio de pessoas em volta, né? Todo paramentado. E outro quadro, que é dos anos 50, se eu não me engano, que vai mostrar o Dom Pedro montado em cima de um burrico. Uhum. Né? E que as pessoas que estão em volta dele são muito mais pessoas...
Normais,
são pessoas populares,
uhum.
tá? Pode ser que ele não tivesse no burrico, não acredito, mas eu acho que realmente ele teria ao seu redor, além das pessoas que viajavam da sua comitiva, ele vai encontrar muito mais esse tipo de pessoa. Agora, o que fica é que era o 12 de outubro que era a data, e você vai ver muitas vezes, quer dizer, nos jornais, nos relatos de época, considerando o 12 de outubro, se aclama o imperador. Então, nesse momento, Portugal... percebe que houve uma ruptura. Não foi com 7 de setembro, foi com 12 de outubro.
Uhum. Lúcia, tem uma história curiosa, vários livros costumam citar essa história, queria saber o que você acha, assim, pelos documentos, pelas comprovações, de que Dom Pedro não estava se sentindo muito bem ao longo dessa viagem, inclusive esse burrinho que ele estaria cavalgando seria um animal, digamos, mais manso, justamente por isso, ele estaria sentindo um desconforto intestinal.
Ou seja, com problemas intestinais.
Foi isso mesmo?
Não, isso a gente não tem nenhuma, digamos, documentação que comprove isso, que diria, quer dizer, é um pouco... um lado grotesco, né, que você vai ver em filmes, que você vai ver em várias representações que diriam que Dom Pedro teve uma grande dor de barriga e aí que ele teria falado até um palavrão e teria gritado independência ou morte. Né?
Já ligando uma coisa com a outra.
Mas realmente nós não temos nenhuma documentação que prove isso. Os relatos que eu disse a você posteriores, eles vão falar do independência ou morte, mas não esse aspecto, que ele estava doente, que estava passando mal, que foi um momento de raiva, né? Um momento colérico de Dom Pedro por causa disso. Realmente nós não temos como provar isso historicamente.
Tá certo. Vamos então a mais uma música do Na Trilha da História de hoje?
Tá.
Vamos ouvir outra música do álbum Aula de Samba, que traz sambas enredo sobre a história do Brasil, regravados por grandes intérpretes da música brasileira. Agora é a vez de Heróis da Liberdade, samba enredo de 1969, da Escola Império Serrano, interpretado por Maria Rita. E para o ouvinte mais atento, uma curiosidade. A letra pega emprestada a frase "Já raiou a liberdade" do hino da Independência. Vamos ouvir?
Passava a noite, vinha dia, o sangue do negro corria, dia a dia. De lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Lago da Bica, local da opressão, a fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão, com flores e alegria, veio a abolição, a independência, laureando seu brasão. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarins, cantavam assim: já raiou a liberdade, a liberdade já raiou, essa brisa que a juventude afaga, essa chama que o ódio não apaga, pelo universo é a evolução em sua legítima razão. Samba, oh samba, tem a sua primazia em gozar de felicidade. Samba, meu samba, presta esta homenagem aos heróis da liberdade. Professores, essa chama que o ódio não apaga pelo universo. A evolução em sua legítima razão. Samba, oh samba, tem a sua primazia em gozar de felicidade. Samba, meu samba, presta esta homenagem aos heróis da liberdade.
Nós ouvimos Heróis da Liberdade com Maria Rita. Hoje, a convidada do Na Trilha da História é a historiadora Lúcia Bastos.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Independência do Brasil.
Falei agora há pouco sobre o hino da independência, né? Que é uma partezinha da música que a gente acabou de ouvir. E existe uma história de que Dom Pedro compôs a música, a melodia do hino. É isso mesmo, Lúcia?
Realmente ele era um traço da família dos Braganças. Todos eles tinham um lado muito musical. E Dom Pedro teve aulas de música, ele sabia compor e o hino realmente é composto por ele, mas com letra do Evaristo da Veiga.
A gente está falando da melodia, né?
Da composição da música. A letra foi feita por outra pessoa, inclusive ele vai depois ser tocado. Era muito comum na época, quando você tinha essas grandes festas, né? E depois da aclamação, você vai ter uma representação teatral e tem uma parte que Dom Pedro vai tocar a música. Então há relatos que mostram realmente que isso aconteceu.
Tá certo. Agora, bom, a gente já está chegando no final do nosso programa. E como é que a independência do Brasil foi recebida por Portugal, dentro do Brasil e pelas nações próximas?
Em primeiro lugar, dentro do Brasil. Foi aquilo que eu disse, nós não tínhamos o Brasil. Nós tínhamos um amontoado, né, de províncias que tinham alguns laços entre si e esse laço passava pelo Rio de Janeiro.
Deve ser difícil, então, construir uma unidade cultural, política, de identidade, né?
E você teve, quer dizer, a gente pode dizer que a nossa independência, muitas vezes os livros didáticos falam isso, foi uma independência sem lutas, o que não é verdade. Você teve várias lutas que aconteceram na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Pará e na Cisplatina, né? Porque a província Cisplatina estava ligada ao Brasil, vai ficar ligada até 1828,
onde seria o Uruguai, né?
Que seria hoje o Uruguai. Então essas regiões, elas não aceitavam a autoridade do novo imperador e se colocavam fiéis a Lisboa. Quer dizer, dentro do próprio território do Brasil, você tem esses problemas. Até hoje, a Bahia considera a independência, não 7 de setembro, o 2 de julho, porque ele é considerado como a data oficial da independência, porque é o 2 de julho de 1823, é quando você tem a incorporação da Bahia, depois do Maranhão, do Piauí, do Pará, e foram guerras, muita gente morreu, né? Então você teve, quer dizer, não foi um mar de rosas, por assim dizer.
Teve muita luta e muito sangue, né?
Muita luta e muito sangue, né? Então você esperou mais de um ano para que essa unidade fosse mantida. E fora do Brasil, Portugal realmente não reconhecia, Portugal não aceitou a independência, tanto que nós tivemos, de uma certa maneira, uma série de envios de representantes do Brasil a Portugal, à Inglaterra. A Inglaterra foi a grande
intermediadora,
né? E o Tratado de Independência só foi assinado em 25 de agosto de 1825.
E a gente teve que pagar uma indenização, né?
Havia uma grande questão de que, enquanto Portugal não reconhecesse essa independência, os países da Europa também não reconheceriam. Então, a Inglaterra, de uma certa maneira, pressionava Portugal a reconhecer, para que ela pudesse reconhecer em função dos seus interesses econômicos. No caso do Brasil, isso gera uma grande polêmica, porque se diz que a independência ela não foi conquistada, ela foi concedida pelo Dom João VI. O tratado, de uma certa maneira, ele concede ao filho o direito de soberania sobre o Brasil. E você vai pagar uma indenização e é depois disso que você começa a ter o reconhecimento. Então foi um processo longo e que somente a partir de 1825 é que você começou a ter o Brasil reconhecido legalmente pelos demais países.
Agora a gente tinha uma nação independente, mas uma unidade cultural, um sentimento de ser brasileira, um negócio que ia ser construído ao longo de
muitos anos. Você não tinha ainda uma nação, você tinha um Estado. Foi todo um processo que foi sendo construído, especialmente essa ideia de ser brasileiro, né? Quer dizer, você não se reconhecia como brasileiro. Eu era paulista, eu era do Rio de Janeiro, eu era fluminense, eu era pernambucano, eu era baiano. Somente em 1823, antes do fechamento da Assembleia, você encontra a ideia de que, doravante, o ser brasileiro tem que ter uma conotação política e cultural, né? Então, mostrando um início de um processo de construir o que é esse ser brasileiro.
Tá certo. E o Na Trilha da História sobre a Independência do Brasil chegou ao fim. Hoje, nossa convidada foi a historiadora Lúcia Bastos, professora titular de História Moderna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lúcia, muito obrigada pela sua participação, pela sua aula aqui sobre a independência.
De nada, obrigada a vocês.
E nesse clima de separação entre Brasil e Portugal, vamos terminar o programa com a música Fado a Deus, na voz da portuguesa Carminho. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este e outros episódios, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se quiser enviar uma sugestão de tema para o programa, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Ficamos então com Fado a Deus na voz de Carminho. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Quis a sorte que encontrasse os teus favores, mas deixaste marca forte no meu peito. Não desdenho dos teus passos, também não nego os abraços, a doçura do olhar. Quando dizias adeus, tudo parava, escurecia. Estou perdida, espalha. Diz-me onde anda a minha alma, já sei por onde estão os dias claros, tudo em flor. Deixaste a guitarra muda, a navalha está fechada sobre o lenço de cedim, tão negro que dói de olhar. Noitinha mais devagar, tem cuidado do amor, tem fim. Contrário à esperança eterna, mas eu sei que tu não voltas. Disse-me este fato a Deus. Devagar, tem cuidado do amor. tem fim. Contrário à esperança eterna, mas eu sei que tu
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O episódio de hoje contou com a locução de Lelo Nirvana. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.